As notícias na ERT, edição de Vitor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. O Centro Hospitalar do Médio Tejo anunciou um investimento de 2,5 milhões de euros no Hospital de Nossa Senhora da Graça em Tomar. Está em causa, dentro deste montante, o melhoramento da eficiência energética, com a colocação até setembro de cerca de 800 painéis solares, assim como a criação de internamento na medicina física e de reabilitação, sem esquecer a transferência do Hospital de Dia de Oncologia para um espaço mais adequado às necessidades de pacientes e profissionais. Carlos Andrade Costa, o Presidente do Centro Hospitalar do Médio Tejo, explicou aquilo que está em causa depois de uma visita às instalações.
Nós, no conjunto daquilo que foi já aqui investido e que está já assumido para arrancar, estamos a falar de 2,5, um bocadinho acima de 2,5 milhões, entre 2020 e até ao primeiro trimestre de 2021. Boa parte destes investimentos nós estamos a vê-los, ou seja, expressam-se em todo o avanço da eficiência energética do edifício, expressa-se também neste investimento que estamos a fazer com o Serviço de Medicina Física e Reabilitação, criando condições para o seu internamento, criando condições para passar a disponibilizarmos uma unidade de internamento, e depois uma parte que muito ainda condicionada pela pandemia, que foi a necessidade de criar um novo espaço para deslocalizarmos o Hospital de Dia de Oncologia, que passará para estas últimas instalações que vimos e que dentro de muito pouco tempo traremos do atual sítio onde está, porque o Hospital de Dia teve que ser deslocado por causa da criação dos circuitos Covid e não Covid, e portanto deslocarmos o Hospital de Dia de onde está. Não achamos que podemos dar melhor condições aos profissionais e aos doentes de oncologia do Hospital de Dia e portanto vamos trazê-los para aqui dentro de muito pouco tempo. E foi basicamente esta sinalização das atividades que estamos aqui a fazer e de um conjunto de investimentos que estamos aqui a materializar, que, tendo começado em 20, em pleno ano de pandemia, se prolongam ainda por este ano. Obviamente que outros investimentos se associam a este, por exemplo, não falámos disso, mas nós dentro de muito pouco tempo vamos avançar para a criação de uma sala completamente insonorizada para tornar, para permitir a diferenciação dos nossos exames de otorrinolaringologia. Nós temos a chamada cabine insonorizada, mas já temos tanta diferenciação técnica, já temos tanta competência e tanto domínio técnico, que é uma pena não dotar de outros mais o serviço, e portanto fechamos já o projeto com a diretora de serviço, a doutora Maria José, e dentro de muito pouco tempo, até ao verão, passaremos a ter aqui uma sala muito avançada do ponto de vista tecnológico.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, também marcou presença nesta visita pelo Hospital de Nossa Senhora da Graça, ocasião que aproveitou para elogiar os investimentos projetados.
É importante que a população perceba que pode contar com o Serviço Nacional de Saúde. Realçar aquele que é o investimento que está a ser feito no Centro Hospitalar do Médio Tejo, nas três unidades. Neste momento estamos na unidade de Tomar e em Tomar está a ser feito um investimento de 1,5 milhões de euros, dividido entre equipamentos e eficiência energética. Eficiência energética é importante para dar conforto não só a quem trabalha, mas também aos doentes da unidade de Tomar, mas também permite fazer uma poupança para aquilo que é gestão, e a poupança desse dinheiro pode ser alocado a outros investimentos e a outras necessidades do centro hospitalar. Segunda nota que eu quero dar, a unidade de Tomar está construída há cerca de 20 anos e quando foram construídas as três unidades, cada uma delas tinha um plano funcional. E no plano funcional da unidade, plano esse que foi sendo alterado ao longo dos anos. Mas na unidade de Tomar estava, como no seu plano funcional, o internamento em fisiatria. Em fisiatria. E portanto, 20 anos depois, estamos a cumprir parte daquilo que era a missão para a qual esta unidade foi construída.
Eleições Autárquicas 2021. Começa aqui, na ERT, os candidatos.
Agora sim, já é oficial, em comunicado enviado para a redação da ERT, a Conselhia de Tomar do Partido Social Democrata confirmou a candidatura de Lourdes Ferro Mau Fernandes à Câmara Municipal nas eleições autárquicas de 2021, sendo que esta designação já foi aprovada pela Comissão Política Distrital e pela Nacional do PSD, refere o mesmo texto. Lourdes Ferramal Fernandes é licenciada em Economia, ex-diretora do Centro de Emprego e Formação Profissional do Médio Tejo e é atualmente técnica superior no Serviço de Emprego. No referido comunicado, os sociais-democratas referem que agora a candidata acumula uma já longa experiência autárquica, com início em 1988 na Assembleia de Freguesia de São Pedro de Tomar, com passagem pela Assembleia Municipal de Tomar e atualmente como presidente da Junta de Freguesia de São Pedro de Tomar. Nos próximos 4 anos, trabalharei com a minha equipa pelo desenvolvimento sustentável do nosso território, por um concelho capaz de dar aos tomarenses as ferramentas necessárias para o seu sucesso, assume a candidata do PSD à presidência da Câmara Municipal de Tomar. Ao longo das próximas semanas, o Partido Social Democrata de Tomar irá apresentar os candidatos aos vários órgãos autárquicos, bem como o seu programa eleitoral.
Rádio Web, a primeira a informar.
O alerta é da Tejo Ambiente. Houve registro para um conjunto de tentativas de burla por indivíduos que se fazem passar por funcionários da referida empresa, situações que ocorreram nas localidades de Chão das Eiras, Calvinhos e Val de Figueira, no concelho de Tomar. Segundo um esclarecimento da Tejo Ambiente, os burlões terão tentado vender purificadores de água, sendo que na abordagem que é feita às pessoas é referida a baixa qualidade da água, com a consequente necessidade de realização de análises. A Tejo Ambiente garante que neste momento não há contacto presencial porta a porta sem um pedido por parte do utilizador. As situações já foram denunciadas às autoridades competentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito da Semana Verde da União Europeia, Sandra Pereira, deputada do PCP no Parlamento Europeu, esteve de visita ao distrito e marcou presença também em Tomar. Acompanhada pelo deputado do PCP na Assembleia da República, Luís Filipe, Sandra Pereira participou na sessão pública sobre o capitalismo não é verde, a poluição no Rio Nevão, iniciativa que decorreu na Praceta do Olivença em Tomar. Questionada sobre o que pode ser a intervenção do PCP no Parlamento Europeu na defesa do Rio Nevão, Sandra Pereira reconheceu que há limites a essa intervenção que se prendem com a soberania de cada país.
Nós, aquilo que podemos fazer também é fazer uma intervenção à Comissão Europeia. Muitas vezes também o que acontece é que chamar a atenção para este problema, às vezes até em plenário ou em debates que possam existir. Portanto, nós daremos voz às preocupações da população, ainda que seja uma questão mais nacional, não é? Aquilo que for preciso, se virmos que a nível nacional, não, muitas vezes aquilo que fazemos é isso, é até fazer pressão nas instituições europeias, porque depois as próprias instituições europeias podem questionar, mas sendo uma questão eminentemente nacional, a gente também não confunde as questões de soberania, não é? Mas é claro que aquilo que for que a gente possa fazer, faremos. Uhum. Quem está na Comissão do Ambiente não sou eu, é o meu camarada João Ferreira, e portanto ele essas questões domina mais que eu, mas com certeza que não deixaremos de intervir se for necessário.
António Filipe escolheu o momento para dar conta do conteúdo de um projeto de resolução apresentado recentemente na Assembleia da República sobre as questões da poluição no Rio Nevão e, no final, em declarações prestadas à ERTS, referiu que há contradições entre o que diz quem fiscaliza e aquilo que é sentido pela população.
Da experiência que temos, há uma contradição evidente entre aquilo que as populações sentem e veem e cheiram, às vezes, e aquilo que são depois as consequências retiradas disso pelas autoridades. Quando questionamos muitas vezes as agências, geralmente a Agência Portuguesa do Ambiente vem-nos dizer que fizeram ações de fiscalização e não detectaram nada de mal, quando as populações detectam no seu dia-a-dia que qualquer coisa não está bem. E, portanto, há aqui, a nível das entidades fiscalizadoras, alguma coisa tem que melhorar nesse sentido. Depois, o regime sancionatório que temos para os atentados ambientais não é dissuasor. Nós temos situações em que o crime compensa, em que se uma empresa, mesmo que pague uma coima, paga a coima e depois com a atividade de desenvolve pode lucrar mais do que aquilo que teve pagado pela coima. E, portanto, enquanto assim for, enquanto não houver um regime sancionatório, dissuasor e aplicado, evidentemente que estes problemas vão continuar. Depois há aqui um outro problema, independentemente disso, que é o de saber se as infraestruturas existentes para dar conta, designadamente, com aquilo que são as águas fluviais e as redes de esgotos, se têm capacidade suficiente para aquilo que têm que aguentar. E aquilo que tem sido dito aqui é que não é assim, e que as hectares existentes estão muito aquém daquilo que era suposto em termos de capacidade para evitar os facto a poluição do Nabão quando chove muito. E esse é um outro problema que tem que ser enfrentado, e que aí as várias entidades, aqui estamos a falar quer dos municípios, quer do governo, têm que encarar esse problema de frente, fazer o diagnóstico correto da situação, ver quais são os investimentos necessários para resolver esse problema, que os faz.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento Centro de Saúde Aços Médio Tejo registrou 2 novos casos de infecção por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas, ambos no concelho de Abrantes. Nos 11 municípios do Aços Médio Tejo, Orém continua a registrar o maior número de casos acumulados desde a chegada da pandemia, com 3.004 infecções, seguido de Tomar, com 2.485, Torres Novas com 1.988, Abrantes com 1.522, Entroncamento com 1.100 e Alcanena com 1.018. Abaixo dos 1.000 casos aparecem Ferreira do Zêzere com 612, Nação com 429, Vila Nova da Barquinha com 266, Sardual com 180 e Constância com 164 casos. No Aços Médio Tejo estão hoje 103 pessoas em vigilância ativa, Torres Novas tem 25 cidadãos nessa situação, seguido de Orém com 20, Abrantes com 15, Entroncamento 12, Tomar 11, Vila Nova da Barquinha também com 11, Alcanena 5, Sardual 3 e Mação com 1. O Aços Médio Tejo registra então um total acumulado de 12.767 pessoas infectadas, 12.325 recuperadas, 103 pessoas em vigilância ativa e 375 óbitos.
Rádio F, a primeira a informar.
A indicação é de Luís Albuquerque, presidente do município de Orém. Cerca de 20% da população do concelho já recebeu a primeira dose da vacinação contra a Covid-19, enquanto 12% já teve mesmo acesso à segunda dose. Estão já em causa 14.046 vacinas administradas a residentes naquele território de Médio Tejo, num ponto de situação em torno deste processo. O presidente da autarquia Oriense foi questionado pela IERT sobre eventuais reações mais graves à vacina da AstraZeneca. Luís Miguel Albuquerque assegurou que, até à data, não haverá qualquer caso considerado como preocupante.
Tínhamos ministradas 14.046 vacinas, sendo 8.737 com primeira dose e 5.309 já com segunda dose. Podemos dizer que com uma dose estavam vacinados cerca de 20% da nossa população e com duas doses cerca de 12%. Dizer-vos também, e também que esta semana o ritmo da vacinação no nosso concelho está a acelerar de forma muito intensa. Desde ontem, hoje, amanhã, quinta e sexta-feira, vamos ter mais cerca de 1.500 pessoas vacinadas no concelho. E no sábado e domingo, cerca de 900 profissionais de educação, entre docentes e não docentes, e pessoal também, obviamente, todo o pessoal ligado à educação. Por isso, parece-me que no final desta semana, e se as perspectivas se mantiverem como está programado, iremos dar mais um avanço significativo no processo de vacinação no nosso concelho. Uma informação que eu tenho, ainda hoje passei de manhã na hora do almoço no Centro Municipal de Vacinação, e por acaso fiz essa pergunta, é que eu tenho conhecimento, e daquilo que me disseram hoje também, é que não houve, até ao momento, infelizmente, qualquer caso muito complicado em termos de vacinação em caso de estar alguém afetado com esse processo. E, portanto, hoje e ontem e noutros dias têm sido ministradas as vacinas, tanto da Pfizer, como da Moderna, como da AstraZeneca, e, portanto, aquilo que eu sei e daquilo que me têm dito é que não tem havido qualquer tipo de reações muito complicadas à toma das vacinas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila Nova da Barquinha aderiu ao projeto Adélia, apoio à parentalidade positiva, promovido pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. Juntos na parentalidade positiva é o lema da iniciativa, cofinanciada pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego. O projeto Adélia reflete o crescente empenho da Comissão Nacional no desenvolvimento de medidas de política para a construção da parentalidade livre de violência e promoção de comportamentos parentais respeitadores dos melhores interesses e direitos da criança numa lógica comunitária, sistémica e com foco na prevenção. No âmbito deste projeto, a participação das famílias é essencial para a elaboração do Plano Local de Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças e Jovens. O município de Vila Nova da Barquinha, em parceria com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, está, entretanto, a solicitar o contributo de todas as famílias do concelho nesta consulta pública a decorrer durante todo o mês de abril e que visa promover uma melhor implementação da Convenção sobre os Direitos da Criança, bem como identificar possíveis medidas e estratégias de atuação nesta matéria.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Já foi assinado o auto de consignação para a implantação de uma ilha ecológica na Avenida Beato Nuno, em Fátima. Esta nova ilha ecológica insere-se na estratégia de prevenção ambiental que o município de Orém vem reforçando ao longo dos últimos anos, materializada na aquisição e distribuição de 27 oleões, 67 ecopontos, 55 vidrões, 3 equipamentos de recolha de materiais recicláveis instalados no mercado municipal de Orém, em uma ilha ecológica e um compactador de lixo em Freixenda, assim como equipamentos de recolha de dejetos de animais distribuídos pela sede do concelho. Orçada em mais de 28 mil euros, esta empreitada foi adjudicada à empresa Valente e Carreira, Construção Civil Limitada, sediada em Val de Orém, São Mamede, no concelho de Batalha.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está confirmado o regresso da feira semanal em pleno ao mercado municipal nesta sexta-feira, 9 de abril. Em face desse regresso, o município chama a atenção a todos os automobilistas para não estacionarem no parque frente ao Centro de Emprego, Cemitério de Santa Maria, Bombeiros, conforme sinalização existente no local, uma vez que operam naquele espaço os vendedores de calçado, plantas hortícolas, móveis e utensílios de cozinha. A permanência de veículos no período das 22 horas desta quinta-feira às 16 horas de amanhã, sexta-feira, implica a intervenção da PSP ou mesmo a remoção com recurso a remoque.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de falar sobre a importância dos eventos para a promoção dos territórios. A organização de eventos deve constar da estratégia turística de qualquer território, pois para além de permitir dar a conhecer o que de melhor e diferenciador existe num determinado território, também promove a atratividade de mais visitantes e turistas a esse território. Significa que os eventos poderão constituir-se âncora na projeção da imagem do território. O próprio turismo de Portugal, considerando precisamente a importância dos eventos, criou a plataforma www.meetingsinportugal.com. Trata-se de uma plataforma que agrega toda a informação sobre os eventos existentes em Portugal, o que permite ser consultada e proporcionar uma maior eficácia na utilização dos recursos e também um maior fluxo da informação entre todos os agentes do setor turístico. Ao pesquisar esta plataforma, pode, de facto, obter-se informação sobre os eventos que vão ocorrer em Portugal. De facto, independentemente da tipologia de eventos, que podem ser classificados de acordo com a temática que se pretende apresentar, todos os eventos têm um objetivo comum que alguns autores têm fundamentado. Esse objetivo dos eventos é conhecido pelos três E's: entretenimento, emoção e empresa. É de entretenimento por estar associada à possibilidade de se oferecer algo novo. É de emoção por estar associada à relação com as pessoas. E é de empresa por estar associada à diferenciação competitiva que se espera de um evento. Neste sentido, é importante analisar os diferentes tipos de eventos que se dinamizam no território e, acima de tudo, analisar os impactos da realização destes eventos, quer na promoção do território, quer na competitividade das próprias cidades. E penso que é aqui precisamente que se entra no campo da fragilidade, por exemplo, dos municípios, das autarquias, por não existir estudos concretos que analisem e comparem as dinâmicas económicas, sociais, políticas, culturais, ambientais e até urbanas dos eventos sobre o seu território.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.